Oi, oi pessoal, espero que estejam todos bem, sejam todos bem-vindos, me chamo Lucas Ribeiro e no episódio de hoje trago aqui o retorno de uma série super popular, principalmente para quem é fã de Star Wars. Tô falando de Mandalorian, a primeira grande série original do Disney Plus, finaliza sua terceira temporada e é sobre ela que vamos discutir hoje. Mas antes, um aviso rápido. Essa semana, acabei não conseguindo me organizar tanto quanto deveria. E por causa disso, infelizmente, esse podcast vai ser mais curto. Não vou conseguir cobrir tudo que gostaria. Então, por causa disso, para facilitar um pouco a minha vida, essa edição não terá spoilers da terceira temporada, tá? Sobre as duas primeiras e as outras séries, Boba Fett, etc., aí já é outra história. Mas dessa última temporada de Mandalorian, que é o foco de hoje, não vou revelar nada que já não tenha sido mostrado nos trailers e pôsteres divulgados pela Disney, beleza? Lembrando que vocês têm total liberdade de compartilhar suas impressões sobre a série ou o que for lá no Instagram, que é @sessãoas6. Nos sigam lá, que também é uma ótima forma de trocar uma ideia com vocês, tá bom? Bora lá então com a sinopse, espero que gostem. Enquanto a Nova República luta para levar a galáxia para longe de sua história sombria, o Mandaloriano cruza o caminho com antigos aliados e fará novos inimigos enquanto ele e Grogu continuam sua jornada juntos. É criada pelo Jon Favreau e todas as três temporadas já estão no catálogo do Disney Plus. Para quem não sabe, já temos podcasts sobre as duas primeiras, quem quiser conferir só acessar os links na descrição, tá bom? Mas então bora lá. Seguinte, me forcei a assistir Endor, não gostei muito. O livro de Boba Fett foi mais legal, ter passado o tempo todo em Tatooine me fez sentir mais no mundo de Star Wars, o que foi bom. Porém, nada muito satisfatório, sabe? Realmente tenho que concordar com a maioria quando dizem que o ápice é quando o Boba é deixado de lado pros convidados especiais ganharem destaque nos últimos episódios. E é verdade. Ver uma sequência do Luke treinando o Grogu foi uma das coisas mais fofas que eu já vi em Star Wars. E no fim das contas, ele decide voltar para o Din, né, que é o Mandaloriano, só que tendo uma prática maior da força, conseguindo andar e até dar uns saltos bem estilo Yoda mesmo. Mas em relação a voltar para a série do Mandalorian, fiquei com muito receio de não lembrar de nada, porque a última temporada, não sei se vocês lembram, saiu em 2020. Ou seja, estamos há mais de 2 anos sem essa série e é mais do que o suficiente para eu ter esquecido de um monte de coisa. Sendo que, olha só que legal, não só eles fazem uma recapitulação dos pontos mais importantes em cada episódio, como também a própria narrativa expõe coisas que já aconteceram ou só encontram maneiras bem legais de contextualizar mais o que tá rolando, pra garantir que o público tá acompanhando legal. E puxando um gancho aqui pro roteiro dessa temporada, um dos pontos positivos é justamente esse. Eles realmente fazem um esforço para que todo mundo assistindo esteja na mesma página, seja em relação aos objetivos das missões, dos personagens e até os vários momentos mais políticos. Mesmo que você assistindo nem saiba direito em que momento da cronologia complexa de Star Wars nós estamos, até isso os diálogos expositivos dão um contexto legal para você se situar do onde e até quando também. O que é bem importante, me ajudou pra caramba e tenho certeza que não fui o único. Agora, sobre a história mesmo, é aquele mesmo esquema das temporadas anteriores. Pequenas missões por episódio e, no final, grandes recompensas, grandes acontecimentos que, de fato, impactam a história dos personagens. É nesse modelo que a Lucasfilm tem seguido desde o início e meu feedback quanto a isso sempre foi e continua sendo o mesmo. Será que essa é a melhor escolha? Porque, por não ter pressa nenhuma, nem a coragem de cortar uma cena ou outra que não fizeram muita diferença, o resultado, o desenvolvimento acaba sendo bem devagar, principalmente nos primeiros episódios. Nos primeiros 3, mais ou menos, você sente mais isso. Não tô dizendo que não acontece nada nesses episódios, longe disso, tanto que no final tudo se alinha muito bem, mas assistindo sentia que às vezes eles deixavam umas cenas se estenderem mais do que deviam e que se fossem cortadas ou só encurtadas mesmo, o público ia seguir tranquilamente sem problema nenhum, sabe? Então, mesmo a temporada inteira tendo minha atenção, os primeiros capítulos podiam ter sido um pouco mais dinâmicos. Mas admito que das três temporadas que tivemos até agora, essa foi a que mais soube como usar bem o tempo que tem. Porque geralmente, eu não sei se vocês perceberam isso, geralmente os cinco primeiros episódios são interessantes, mas bem paradões. E geralmente nos dois últimos acontece um monte de coisa ao mesmo tempo, com bastante ação. Sendo que nessa temporada, senti que eles distribuíram e exploraram bem mais as pautas que trouxeram, ao invés de deixar tudo acumulado pro final, como costumavam fazer. Mas uma pergunta que tinha antes de assistir era: agora que essa grande narrativa do Din achar um lá para o Grogu terminou, e inclusive o Grogu até voltou para ele, sobre o que seria essa nova aventura? Porque o foco da série sempre foi esse, né? Aí um receio meu era justamente isso. Será que eles iam conseguir achar uma nova narrativa interessante o suficiente? E a resposta é sim. Sem entrar muito em detalhes, mas dessa vez o foco é o passado dos Mandalorianos. A gente aprende um pouco mais sobre o passado, a cultura, seus costumes, envolvendo o planeta natal Mandalore e como a destruição do Império nesse planeta afetou o estilo de vida deles. E isso com o roteiro sempre explicando na medida certa, sem tornar burocrático ou altamente complexo, como na minha opinião foi o caso de Endor, né? Onde 80% do entretenimento de Endor é a burocracia política, e investir muito nisso acabou não sendo a minha praia pessoalmente. Aqui também falamos de política, mas de forma mais acessível e até mais divertida mesmo de se acompanhar, o que ao meu ver foi a escolha certa, sem dúvidas. Também focaram bastante na questão da clonagem, que parando pra pensar já era um tema presente nos filmes anteriores. Soube até que nas séries animadas é uma pauta essencial pra história, mas não tem como negar que é um dos focos aqui sim. E com certeza algumas sementes foram plantadas pra mais no futuro serem colhidas envolvendo esse assunto. Então vamos aguardar, né, pra ver no que vai dar. Agora, sobre as cenas de ação, aqui temos mais perseguições no ar, sequências de luta, luta muito bem coreografada, muitas vezes com a participação de seres místicos alienígenas enormes, ou grandes cenários, e a gente percebe um investimento de milhões, literalmente, para que tudo isso ganhe vida e seja convincente, né? Efeitos digitais de cair o queixo. Os efeitos práticos também venderam super a ideia de que os Mandalorianos, por exemplo, são extremamente habilidosos, principalmente com as mochilas a jato, usaram pra caramba nessa temporada e eu achei o máximo. Às vezes deixavam as cenas bem cinemáticas, bem dramáticas, e eu adorei. Destaco também a trilha sonora, que continua sendo nota 10, seja nas cenas de ação ou até mesmo nos créditos finais, se vocês pararem pra prestar atenção. É bem única e ajuda a série a se diferenciar das várias outras produções de Star Wars. Mas por falar em diferenciar, eu adoro a atenção aos detalhes que eles têm, como no design de produção, como por exemplo o fato do design da cor dos androides mudar junto com o planeta em que nós estamos, de acordo com a nossa localização. Realmente ajuda a acreditar que estamos fazendo altas viagens pela galáxia em que nos aventuramos por planetas diferentes, cada um com a sua individualidade. Agora, sobre o elenco, dessa vez a Bo-Katan, interpretada pela Katee Sackhoff, me conquistou bastante. Na temporada passada não simpatizei muito pelo fato dela sempre estar com um grupo de pessoas e nunca consegui se destacar muito sozinha. Então por isso nunca me chamou muita atenção, mas aqui adorei a personagem, tem mil vezes mais destaque e mesmo alguns achando que isso acaba sendo até demais, como eu andei vendo aí nas redes sociais, eu curti, mas não vou negar que os destaques da vez continuam sendo, com louvor, o Mandaloriano, ou também conhecido como Din Djarin, e o Grogu, né, o famoso Baby Yoda. O Din é interpretado pelo nosso querido Daddy, Pedro Pascal, que mesmo tirando o capacete pouquíssimas vezes nessa série, Vi que muita gente continua associando ele ao projeto, as pessoas sabem que é ele que tá ali, o que é ótimo. Claro que a gente nunca vai saber quando que é ele ali realmente no traje e quando é um dublê, mas Pedro Pascal faz uma diferença, mesmo que seja só com a voz, e continuo destacando essa dupla porque a conexão deles é a alma dessa série. Continuo nessa mesma tecla porque é uma verdade. Continuamos vendo o avanço desse relacionamento e, de novo, sem entrar em muitos detalhes, o caminho que eles estão escolhendo levar é muito satisfatório de assistir. Vamos só dizer que o Grogu está sendo bem participativo nas aventuras, ao invés de ser apenas o protegido. E repetindo, ver o desenrolar disso, principalmente no episódio final, é muito legal e satisfatório. Sem essa relação pai-filho no gênero sci-fi, com certeza a série não seria tão boa quanto é. Mas como falei, o foco dessa vez é o passado mandaloriano. E a gente acaba tendo um contato maior com esse clã do Din, que é mais tradicional, né? Que é mais rígido, isso a gente sempre soube. E como a crença nesse meio de vida é o que o mantém inteiro, né? É o que o forma como ser humano e o faz seguir pelo dia a dia, com os seus valores pessoais diretamente associados a isso. Então, aprender mais sobre essa mitologia, quase uma religião, por mais que seja ficcional, de formas bem visuais e dinâmicas na maior parte das vezes, com ação e até um pouco de política, é ótimo, é ótimo. Pedro Pascal e seus dublês estão de parabéns, e quem quer que seja que controla o Grogu também tá de parabéns. Que coisa mais fofa, meu Deus. Ele andando e pulando, como foi mostrado em Boba Fett, é tudo de bom, sério, eu podia ver até mais das interações deles dois juntos. Agora, sobre o futuro da série. Até onde eu sei e pesquisei, mesmo a história dando espaço para um futuro, a quarta temporada ainda não foi confirmada oficialmente pela Disney, porém, o criador, Jon Favreau, já escreveu a próxima temporada inteira. Isso quer dizer que vai acontecer? Não. Quer dizer que ele já tem em mente a continuação da jornada desses personagens. Mas quem vai dizer se esse roteiro vai ver a luz do dia ou não é a Disney. Enfim, a Disney / Lucasfilm. E até o momento nada oficial sobre isso. Mas a boa notícia é que recentemente, não sei se vocês sabem disso, eu acho que sim, foi revelado que teremos novos filmes de Star Wars, graças a Deus, depois de 80 anos esperando, eles finalmente deram um parecer. E um deles já foi confirmado que vai ser sobre esse mundo do Dave Filoni, em que ele mesmo vai ficar na direção, se eu não me engano. Então assim, só contextualizando, caso alguém não saiba, Dave Filoni foi uma das principais peças que deram vida às animações que são bem, bem populares entre os fãs, como Star Wars Rebels, Star Wars e a Guerra dos Clones. E recentemente, colaborando junto com o Jon Favreau, nós temos o livro de Boba Fett, a nova animação Bad Batch e, claro, Mandalorian, em breve Ahsoka também, né? Ou seja, um filme do Dave Filoni, em que ele basicamente foi um dos maiores responsáveis para criar e popularizar a maior parte desses personagens, significa que a história vai muito provavelmente reunir todos eles, que nem o que a Marvel tá fazendo de introduzir personagens nas séries e depois trazer pros filmes. E a ideia realmente parece bem interessante. Eu tô curioso pra ver no que vai dar. Super assistiria nos cinemas, um crossover assim. O que eu tô querendo dizer é que se o pior acontecer e a série não for renovada, muito, muito provavelmente veremos o Din junto com o Grogu e até a Bo-Katan nesse filme. Porque não trazer essas peças tão importantes e conhecidas pelos fãs ia ser um erro absurdo, um erro que eu tenho certeza que nem o Dave, nem o John tendem a cometer. Então, muito provavelmente, iremos vê-los um dia, né? Um ano aí, eventualmente, nas telonas dos cinemas. Então, como sempre, ficamos aqui no aguardo, né? De novas informações. São ideias muito iniciais, mas já revelaram que é uma ideia que eles pretendem colocar na prática. Mas, assim, eu tô positivo de que teremos, sim, uma continuação, no mínimo, mais uma temporada dessa série maravilhosa. Lembrando que o seu retorno, agora pela terceira vez, veio com mais 8 episódios, como era esperado, tem sido assim nas últimas vezes, e nessa temporada não foi diferente, variando aí entre 33 e 59 minutos, mais ou menos. E como falei no começo, já tá no catálogo da plataforma Disney Plus. Olha, no geral, a terceira temporada de Mandalorian segue com um excelente padrão de qualidade das duas anteriores, Ou seja, tem bastante ação, história, interações fofíssimas do Grogu com os outros personagens, às vezes até rendendo algumas piadas. Ótimo desenvolvimento de personagens, principalmente da Bo-Katan e do Grogu. Continua engraçado, divertido, tenso nas horas certas. Se já viu as duas temporadas anteriores, espero muito que confira essa. Valeu super a pena voltar para essa parte de Star Wars, mesmo que tenha levado mais de 2 anos para ser feito. Diria que é uma programação para toda a família, essa série inteira. Não tem nada explícito, sangue, nada, mas por interferir tanto com a política da Nova República e a queda do Império, etc., talvez esses aspectos passem despercebidos pelos mais novos e afetando mais os adultos, né? Mas qualquer pessoa que quiser assistir o Grogu em ação, não sou eu que vou dizer não para isso, né? Todo mundo merece conferir essa fofura e todos os pontos altos que essa temporada teve a oferecer. Mas e vocês, já assistiram? Acharam tão boa quanto as outras temporadas ou não? Eu vi que muitas pessoas acharam inferior. E o que acharam das cenas de ação do episódio final, em especial? Com certeza devo ter deixado passar alguma coisa importante, então se quiserem complementar, acrescentar alguma coisa, ou só trocar uma ideia sobre Star Wars mesmo, me manda mensagem lá no Instagram, que é @sessãoi6. Também temos TikTok, que é @podsessãoi6. Os links sobre as temporadas anteriores, como falei, estão na descrição desse episódio. Se puderem, por favor, mandem esse podcast para quem vocês conhecem, que gosta de Star Wars e já conferiu a última temporada ou que quer conferir, que ajuda demais esse projeto que é o Sessão A6 a crescer e a alcançar mais pessoas. Então, pessoal, eu vou ficando por aqui. Espero me encontrar com vocês semana que vem, onde quero ver se trago um episódio mais longo para compensar. Mas é isso, vou ficando por aqui. Um beijo enorme a todos e todas, e até mais!